Bom dia, igreja, tudo bem? Como o apóstolo falou muito bem aqui, neste mês de abril, nós estamos falando a respeito das disciplinas, das práticas espirituais. Quantos aqui vieram em outras reuniões de abril? Nós tivemos uma mensagem com o apóstolo. A apóstola também pregou a respeito, Natan. Falamos a respeito de oração, oração no Espírito, jejum, leitura e meditação na palavra. Hoje eu queria compartilhar outra disciplina espiritual, que é o louvor. Quando eu estava programando, né, organizando essa mensagem para compartilhar aqui, eu parei para refletir. Eu sempre fui um cara muito prático. Na minha vida, assim, tudo, eu sempre fui muito prático. Eu estudei direito por 5 anos e o direito começou a fazer mais sentido no dia que ainda estagiário. Eu lembro que eu fui na minha audiência. Eu ainda era estagiário, eu fui na minha primeira audiência e ali começou a fazer sentido. Eu falei, agora esse curso está começando a encaixar aquilo que eu todo dia vou, fico 3-4 horas na faculdade. Agora, quando você vê na prática as coisas acontecendo, você vê você vê resultado daquilo que você aprendeu. Então, eu sempre sou muito assim. Eu gosto, inclusive, eu estou fazendo um outro curso agora, numa outra área, e eu já vou começando a aula pensando assim, cara, eu quero acabar isso aqui, eu quero saber como é que eu vou aplicar isso que eu acabei de aprender. Quando eu venho numa reunião, num culto, eu já quero ouvir a mensagem e pensar, eu gosto de uma mensagem prática, que eu vou conseguir pegar essa mensagem e introduzir no meu dia a dia. Não sei se você também. E quando nós estamos nesse tema de disciplinas espirituais, é uma oportunidade imensa que nós temos. É uma oportunidade imensa que nós temos de ouvir algo e praticar algo. O apóstolo pregou aqui no primeiro domingo do mês e durante a semana eu falei, cara, eu preciso praticar um pouco de oração em línguas. Eu preciso melhorar a respeito disso. Na semana seguinte, o apóstolo pregou sobre o jejum. Eu falei, cara, essa semana eu preciso entrar em jejum. Eu preciso praticar isso. O Natan depois pregou sobre leitura e meditação na palavra, a mesma coisa. Então, nós temos essas chaves que estão disponíveis para todos, para cada um aqui. E eu estava pensando, é muito verdade, nós não gostamos de ouvir o óbvio assim. Nós não gostamos, ninguém gosta de ouvir o óbvio. Eu não gosto, você não gosta. Não, não, pega como exemplo. Às vezes um cara vai na academia, ele está lá com o personal dele e ele fala assim, e ele chega no personal dele querendo uma expectativa a respeito. Cara, o que eu tenho que fazer para chegar nesse shape aqui, para o meu corpo chegar nesse nível? Às vezes, cara, você quer ouvir algo diferente dele. Mas às vezes ele vai te falar o óbvio. Ele vai te falar, cara, você tem que comer bem. Você tem que treinar pesado e você tem que dormir bem, é isso. Você fala, e o molho? E o que tem a mais? Não, eu quero algo a mais, eu quero algo que ninguém sabe. Mas se você parar para perceber, se você parar para analisar, você vai ver que as grandes coisas estão em coisas óbvias. E eu te falo que na nossa vida espiritual também. Às vezes, quando você vai no personal, você chega no cara, você quer que ele te fale algo diferente. Falando, não, eu vou te dar um caminho aqui que a maioria das pessoas não sabe e eu vou te entregar isso. Às vezes nós vamos com expectativas, eu dei o exemplo aqui da academia, mas em várias outras áreas, querendo ouvir algo extraordinário. Mas quando você para analisar, são as coisas óbvias e simples que trazem resultados enormes. Pare para pensar nesse sentido. Eu fiquei 5 anos como líder de jovens e várias vezes pessoas às vezes chegam e falam, cara, o que eu tenho que fazer para sair de um nível assim, mais raso de Deus, para ir para o mais profundo em Deus, para eu ter algo, uma experiência nova em Deus, eu quero mudar minha vida em Jesus. Que eu tenho, como é que isso acontece? Cara, a verdade é que, da mesma forma da questão do óbvio, às vezes as pessoas elas chegam com uma expectativa de você dar um segredo, uma chave, ou, cara, você tem que ir, você tem que ver um anjo, o pastor fulano de tal tem que orar por você, você tem que ir no descendo, que lá você vai ser ativado, isso, para lá. Cara, mas quando você para pensar, são essas disciplinas espirituais que te leva para o óbvio. Raso para um profundo. Eu não sei vocês, mas às vezes você vê numa conferência ou num culto uma pessoa que você fala, essa pessoa carrega algo de Deus. O que será que ele fez para ter essa vida profunda em Deus? Eu tenho certeza que se você sentar com essa pessoa, ela vai te falar que ela não negocia o tempo dela no secreto, que ela tem tempo de louvor, que ela jejua, que ela é uma pessoa que congrega, ela é uma pessoa que não abre mão da leitura e da meditação na palavra. E é isso. Ah, então você quer dizer que em conferência, isso de no descendo? Não, isso é muito bom, cara. Se uma pessoa de Deus puder, você puder estar perto de uma pessoa que carrega algo de Deus, você ir numa conferência, você ser... é muito bom, mas eu vou te falar, não adianta nada você ir na melhor conferência que tem no Brasil. Não adianta nada você ir na melhor conferência que tem no Brasil se depois você não seguir essas disciplinas espirituais. Você pode ter experiência com o pastor tal, com a conferência, se você não tiver, se nós não tivermos uma disciplina de leitura da palavra, de porta fechada, Mateus 6:6, se nós não tivermos essa questão da disciplina do jejum, muito provavelmente nós só vamos ser aquelas pessoas que elas são ativadas, mas elas não conseguem dar sequência naquilo que Deus começou na vida delas. Eu tenho uma prima que, alguns aqui até conhecem ela, eu tenho uma prima que ela foi, na verdade, ginasta por um tempo. E aí, por conta da atleta, ela competiu, foi para a Europa competir, Japão, Estados Unidos, outros países da América do Sul. Ela se destacava muito bem nisso que ela fazia. E ela ficou por um tempo competindo. Depois ela parou, morou um tempo nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e falou, agora eu acho que eu vou estudar para medicina. E ela começou a estudar para medicina, praticamente um ano e pouco estudando para medicina, ela só passou nas ciências médicas, com 100% de desconto na UFMG. E ela pôde escolher qual faculdade de medicina ela ia querer fazer, se ela queria ficar nas ciências médicas, não pagando nem, ou na federal. Ela pôde escolher. Pouco tempo estudando. E eu fiquei... E aí, conversando com ela, eu vi que o negócio dela não é que ela é mais inteligente que todo mundo. Não que ela não seja inteligente, mas não é esse o diferencial dela. Sabe o que eu consegui perceber com ela? Que a diferença dela é a disciplina dela. Extremamente disciplinada. O que fez ela poder escolher qual a faculdade de medicina ela ia fazer em Belo Horizonte não foi que ela é mais inteligente que todo mundo, não. É que ela é disciplinada. E uma das coisas mais difíceis para nós é uma coisa que se chama disciplina. Disciplina. E essa palavra aqui, isso que nós não tem nada a ver com legalismo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas tem a ver com o poder de nós pegarmos essas disciplinas que nós estamos aprendendo e aplicar na nossa vida. Pegar cada uma delas. É leitura na palavra, é meditação na palavra, é jejum, é oração no Espírito, é o louvor, é congregar. É pegar tudo isso e falar assim, eu preciso ser prático. Eu preciso aplicar isso no meu dia a dia. Eu tenho tido experiências em 2025 que eu nunca tive na minha vida. Tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza, que tem muito a ver com jejum. E eu nunca jejuei igual eu estou jejuando em 2025. Isso não me faz melhor que ninguém, muito pelo contrário. Mas é uma prática que quando você aplica, não tem como. Se você semeia algo, você vai colher ali. Isso é no mundo físico, se você vai na academia, acorda cedo, treina, come direitinho, dorme direitinho, cara, às vezes no início parece que não, mas passa algum tempo, as pessoas olham para o seu corpo, ela mudou. O seu corpo espiritual é a mesma coisa. Você está ali, tendo tempo com a palavra, meditando na palavra, jejuando, louvando, oração no Espírito. Espere que algo vai acontecer na sua vida. Você pode ter certeza disso. Não tem como dar errado. Hoje eu queria falar a respeito do louvor. E algumas pessoas acham que a adoração ela é o louvor. Na verdade, o louvor ele está dentro de adoração. Louvor é uma forma de adoração. E o louvor é uma arma poderosíssima que nós temos. O louvor ele é um princípio poderoso que, assim como os outros, nós não podemos abrir mão dessas chaves que o louvor nos oportuniza. Eu queria ler um texto com vocês, Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha essa parte. Mas sejam cheios do Espírito, sejam cheios do Espírito. Como? Falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Isso é importante, pegue isso, de coração. Sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das chaves do louvor. A Bíblia nos ensina e nos instrui a sermos cheios do Espírito. Amém? Uma das formas de ativação é por meio de cantar hinos, cânticos espirituais e louvar o Senhor de coração. Sempre dando graças ao Pai por todas as coisas. Uma das oportunidades que nós temos, que eu tenho, que você tem, de se encher com o Espírito, é a oportunidade, quando nós temos a oportunidade de louvar, adorar e cantar a palavra. Cantar a palavra. E é interessante que esse texto ele termina a respeito, sempre dando graças a Deus. Essa semana eu tive uma experiência a respeito disso. Profissionalmente eu tinha algo que eu queria muito que acontecesse. Que acontecesse esse mês. E essa semana aconteceu. Algo que eu estava aguardando a respeito da minha profissão e aconteceu. E a primeira coisa que eu fiz foi ter a oportunidade de fazer isso, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas. E a primeira, quando aconteceu assim, quando concretizou, eu já coloquei um louvor e eu tive a oportunidade de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. É interessante que esse é um tipo de louvor de gratidão, igual Miriam. Quando tem a vitória sobre os egípcios, a Bíblia fala que ela pega ali o pandeiro e ela começa a celebrar, agradecer a Deus. Esse é um tipo de louvor, um louvor que nós temos de gratidão. Que algo acontece, você já naquele, até com essa questão do coração, você já tem esse intuito de agradecer, de celebrar. Eu quero te falar, celebre sim, com louvor e com adoração, as conquistas que você tiver. Isso é muito bom. Mas o que eu quero focar essa noite é o texto de Atos, versículo 25. Eu vou ler só dois versículos, o 25 e o 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que as da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A apóstola falou algo aqui que faz muito sentido agora aqui no momento dos avisos. Ela falou que escassez, enfermidade, momentos difíceis, você não precisa chamar, eles vêm, sim ou não? Quem tem situação difícil nenhuma, não passa por aperto nenhum, traz você aqui para você orar, faz uma fila para você orar para todo mundo. Porque todo mundo vive isso. Todo mundo vai passar por isso. E faz parte, porque tem gente que acha, não, agora eu estou em Jesus, eu não vou enfrentar mais nada. Não, você vai enfrentar sim. Só que existe uma diferença de você entender quem você é. E aí já entra no tema de identidade. Mas sim, nós iremos passar por momentos de adversidade? Sim, iremos. No ano passado eu passei por uma situação. Eu lembro que eu estava treinando, eu estava na academia treinando. E aí eu comecei a pensar a respeito e aquilo começou. Eu já falei, cara, como é que isso vai ser, velho? Não sei. E aí começou a gerar uma ansiedade. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu estava sozinho, a Lohane estava lá. A primeira coisa que eu fiz foi colocar um louvor no talo. E eu lembro que era porque ele vive, e eu comecei a declarar aquilo. Eu não estava só repetindo uma letra. Eu estava declarando, eu estava falando, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, eu sei, bem sei que a minha vida, ela está na mão de Cristo Jesus, e ele vai fazer o que tiver que ser feito. E acabou. Eu não vou ficar ansioso. Eu não vou desesperar. Eu não vou ficar preocupado. E eu repeti aquela música, eu estava sozinho, eu falei, Jesus, eu creio no Senhor. E o louvor é uma oportunidade que nós temos de declarar fé. O louvor é uma oportunidade que nós temos de cantar a palavra. De cantar fé. E eu falei, cara, eu não tenho por que ficar preocupado. Cara, Paulo estava preso. Estava preso. Injustamente preso. Ele poderia chegar e falar assim, Deus, difícil, viu? Esse negócio ficar seguindo ministério aí, agora como é que eu estou aqui? Deus, esse negócio de servir o Senhor é brincadeira mesmo, viu, bicho? Estou aqui agora, preso. Ele podia murmurar. Ele podia reclamar. Contestar. Porque às vezes é esse o sentimento que a gente tem. Falar, Deus, se fosse bom assim do jeito, por que eu estou aqui perdido desse jeito? Mas sabe o que Paulo preferiu fazer naquele local? A Bíblia fala que ele e Silas começaram a cantar hinos a Deus. Paulo e Silas começaram a louvar. E a Bíblia fala que, de repente, os alicerces da prisão foram abalados. Eu quero te falar, às vezes você está num momento, numa situação de vida, que você olha assim, você se vê preso, ou que você se vê presa, que você se vê, que você olha para o lado e fala assim, não tem saída porque eu estou vivendo. Como a apóstola falou, às vezes pode ser uma dívida, às vezes pode às vezes pode ser um problema na sua casa, na sua família. Às vezes pode ser, independente do que for. Sabe qual a oportunidade que eu e você, que nós temos aqui, é de chegar e colocar um louvor e falar, independente do que eu estou vivendo, eu vou louvar a Ele. Eu vou declarar quem que Ele é. Quem de fato Ele é. O poder dEle sobre a minha vida, o sacrifício de Jesus. Eu vou cantar louvores porque eu sei quem Jesus é. E aí você começa a louvar, você começa a adorar, você começa a declarar fé. Cara, isso tem um poder enorme no mundo espiritual. Enorme, que nós não temos nem noção. Nós não temos nem noção do poder que tem em nós declarar do louvor a palavra. Nós não temos dimensão disso. Eu te falo, Deus não se move por murmuração, mas Deus se move por declarações de fé. E quando nós estamos que às vezes as pessoas estão de fora e falam assim, esse cara aí, essa... E vai especular. Porque a situação que ele está vivendo não tem saída. Cara, e aí você vai para o seu secreto, você fala assim, aí você coloca um porquê ele vive, você coloca o louvor, a canção que foi, você começa a declarar fé. Cara, se prepare. Se prepare para viver experiências como a de Paulo. Se prepare. Eu quero te falar, louve. Louve, declare. Você está angustiado? Louve. Você está com ansiedade? Louve. Você está se sentindo preso? Louve. Louve. Nós precisamos utilizar da arma do louvor que nós temos disponível. Disponível. Às vezes você está no seu carro, não fica ouvindo. Esses dias eu entrei num Uber lá e estava ouvindo não sei o que da Itatiaia falando que não sei quem foi esquartejado, que não sei quem morreu, que não sei... Falei, gente, você sai do carro com medo. Você fala assim, daqui a pouco sou eu. Mas em vez de você ficar ouvindo isso, você coloca um louvor e vai o caminho inteiro declarando. Porque você está cantando a palavra. Você está declarando quem Cristo é. Nós não podemos negligenciar isso que nós temos. Amém? O louvor é uma forma de declararmos fé por meio da palavra. Né, tem até uma canção que cantamos muito aqui na igreja, né? Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que porque eu sei que ele me ama e o teu amor não falha. Cara, quando você começa a declarar isso... um amigo meu me mandou ontem no, no Instagram, um pastor que ele virou para a inteligência, não sei se alguém viu isso, mas ele virou para a inteligência artificial e falou assim, ó, louve a Deus. E a inteligência artificial começou a louvar a Deus, Senhor digno de... Cara, mas não é sobre simplesmente repetir palavras, porque isso até a inteligência artificial consegue fazer. E Deus não está buscando por uma adoração, um louvor de uma inteligência artificial, um louvor artificial. Mas quando você louva com uma questão de sentimento, de coração, isso tem um outro efeito. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que Ele me ama. Ele me ama. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Repita isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia fala, com a sequência do texto, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha o que nós acabamos de falar. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada alguma de dois gumes. Cara, quando nós cantamos a palavra, nós não estamos cantando qualquer coisa. Nós não estamos cantando por cantar. Nós estamos cantando uma palavra que é viva e eficaz. Você entende isso? Quando você está cantando a palavra, você está declarando algo que é vivo e eficaz. A palavra de Deus, ela tem poder. E nós podemos carregar isso. Por isso que eu estou falando aqui. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje, mas não abra mão do seu tempo de louvor. Na maioria dos dias, quando eu acordo, uma das primeiras coisas que eu faço, eu vou para a sala do meu apartamento, coloco um louvor, eu já começo o dia no meu Mateus 6:6 e com louvor, louvando, já declarando quem Cristo é. Cara, e como que a música muda? Vocês percebem isso? Como que a música muda o ambiente? Interessante, no ano passado, o pai da Adriana, minha sogra, ele faleceu, Lourenço, e assim, ele já estava mais de idade, e aí ele teve uma complicação na saúde, e aí ele começou a ficar mais fraco, assim, e aí ele não estava mais respondendo aos remédios, aí internou, ia para casa, internava, ia para casa, e muita dificuldade para dar o remédio para ele, ele estava ficando muito, muito abalado, ele não estava gostando daquela situação, e teve um dia que uma irmã da Adriana me ligou à noite, falou, Arthur, oi, tudo bem? Que o Lourenço, meu pai, ele tá pedindo uma coisa, ele não quer tomar remédio, ele não quer nada, ele não quer ver nada, mas ele está pedindo uma coisa. Ele pediu para você vir cá, pegar o violão e cantar aquela música que você fez para ele. Eu falei, não, beleza, na hora eu fui para lá, peguei o violão. E aí ele ainda estava ruim ali, de cama, mas ele não conseguia falar mais com muita precisão. E eu lembro que eu cantei Furioso Amor ali com ele. E ele se emocionou, e ele começou ali. Como que aquele ambiente mudou? Como que o ambiente mudou? Eu vi que ali ele teve experiência com o Senhor através do louvor. Ele não queria saber de remédio, não queria saber de médico, não queria saber. Ele falou assim: eu quero vir, pede o Arthur para vir aqui cantar Furioso Amor, pede, por favor. Eu tive a oportunidade de ir lá e cantar com ele, e eu sei que ele teve uma experiência com o Senhor ali. E como que ele se emocionou naquele momento? O louvor, ele muda ambientes. Ele muda ambientes. Eu tive a experiência de, em 2018, se eu não estou enganado, a Lai também foi, nós fomos para uma escola de louvor e adoração, numa fazenda lá no interior de São Paulo. E nós fomos, é uma escola de louvor e adoração. Então, foi pessoas que atuam com louvor e adoração nas suas igrejas. E nós fomos lá para lá no interior de São Paulo, e eu lembro que quando nós chegamos lá, tinha mais ou menos 150 alunos, né, daquela escola. Cara, começava o tempo de louvor, eu nunca tinha visto aquilo junto. Parecia que tinha falado assim, deixa eu contar uma coisa para vocês, é o último louvor, depois daqui todo mundo vai morrer. Parecia que era assim. Porque todo mundo cantava e louvava como se parecia que era a última vez de cada um. e todo mundo entregando tudo o tempo inteiro. Podia ser uma canção lá embaixo, podia ser uma canção lá em cima, eles não queriam saber o que cantava, cada um ali entregava tudo. Eu nunca vi um ambiente que eu falava, cara, que ambiente diferente. Isso tem a ver, louvor muda ambiente. Louvor, ele muda, não tem jeito, ele muda o ambiente. Cara, naquela fazenda, o pessoal ali louvando e cantando, e todo mundo entregando tudo. Tudo. Eu falei, cara, é isso, velho. Cara, é muito diferente. E eu creio que essa é uma cultura para nós. Para nós, louvor aqui. O louvor não é um tempo que você fala assim, ah, não, dá para eu atrasar um pouquinho que vai ter o louvor ainda. Não. O louvor é uma oportunidade incrível que cada um aqui tem que ir juntos, porque existe o louvor individual, que é ali na sua casa. Você pega, você vai louvar e tudo mais. Mas existe o congregacional. E nós precisamos adquirir essa prática e essa cultura no Ágape, como igreja. Fala assim, louvor, o que cantar? Mas vamos cantar. Assim, vamos entregar tudo. Não por entregar tudo, mas por entender quem Cristo é. Por entender, cara, tem reuniões que às vezes o louvor, ele flui tanto que não tem nem palavra, que nem precisa ter palavra, porque já aconteceu tudo. Sabe? Nós não podemos, você pode torcer para o seu time, você pode ir em show, eu vou torcer. Eu, quando eu vou no Mineirão, Moisés, meu companheiro de Mineirão, quando vai para torcer, a gente vai para torcer. Se tiver que subir em cadeira, tirar a camisa, nós vamos para torcer. Eu lembro que teve até uma vez, nós fomos num jogo Cruzeiro e Boca Juniors, e aí, cara, jogo, torcemos à vontade. Beleza, se passaram alguns dias, o Deus estão aqui hoje, mas eles nos chamaram para ir para um sítio da família deles, lá em, onde é que é o Rio, Rio Manso? Lá no interior, Rio Manso, fomos para Rio Manso. Aí, beleza, chegamos no sítio, vamos fazer um churrasco, vamos. Pegamos o carro, fomos para o supermercado, lá no interiorzinho da cidade. Aí, beleza, chegamos lá. A gente estava comprando carne, comprando isso, comprando aquilo. Aí um cara falou assim, ele ali, ó. Aí eu falei, será que está apontando para mim? Ela falou, ele mesmo, ele ali. E a Lohane do meu lado. Aí ela, chama ele. Aí foi me chamar. Não é você que estava no Cruzeiro e Boca, lá no Mineirão? Eu falei, não, era eu mesmo. Aí, ó, viu? Falei com você que era ele. A Lohane me chamou e falou assim, vem cá. Tinha 60 mil pessoas no Mineirão. Como que ele sabe que era você que estava lá? Falei, você é para torcer? Entorce direito. Falou, mas 60 mil pessoas, ele lembrou de você no interior de Rio Manso a ponto de te chamar? Eu falei, mas vai para torcer, torce. Né, Moisés? Torcer direito. E não tem problema você ir lá torcer pro seu time e dar o seu melhor lá, você vai no show, você canta, mas nós não podemos estar mais animados lá do que quando nós chegamos aqui. Você pode torcer, você pode celebrar, você pode ir pro show, mas nós temos que chegar aqui, nós precisamos entregar de coração mais. Nós temos que chegar no congregacional e entregar mais. Amém? O nosso tempo aqui, ele, cara, tem muito poder nisso. E eu te falo, até por essa experiência que nós tivemos nessa escola de louvor e adoração, isso vai gerando um ambiente, cara. Esse tempo de louvor vai gerando um ambiente, cara, que você não quer mais um outro. E eu tenho certeza, se nós aqui entendermos isso e começarmos a subir o nosso nível, até em termos de congregação, cara, nós não vamos querer mais outra coisa. Nós não vamos querer algo diferente disso. Não vamos. Eu tenho certeza, nós não vamos. Porque você fala, cara, eu até acho que a penúltima vez que eu ministrei louvor e adoração aqui, eu falei um pouco disso. Eu falei, cara, não desperdice esse tempo. Não desperdice. Levante os teus braços. Cante alto. Se você sentir a vontade, ajoelhe. Fique à vontade, mas não perca a oportunidade do tempo de louvor e adoração. Não perca essa oportunidade. Tanto aqui, quanto no seu segunda a segunda. Às vezes ali no seu carro. Às vezes no tempo que você está ali trabalhando. Muitas vezes também antes de dormir, eu lembro uma vez que eu ainda era solteiro, antes de dormir eu tive a oportunidade de... eu estava já deitado, assim, eu lembro que eu coloquei uma música, eu estava ouvindo, eu lembro direitinho desse dia. Cara, eu tive uma experiência incrível com Deus. Incrível. Num tempo ali de louvor e adoração, o louvor ele muda o ambiente. E, cara, eu fui profundamente ministrado. Então, quando nós juntamos tudo, quando nós pegamos o louvor e adoração, misturamos ele com o jejum, meditação e leitura da palavra, oração no Espírito, eu te garanto, se prepare para ter uma transformação de vida. Sair de um nível e ir para outro não está atrelado a um evento, está atrelado a sermos disciplinados com essas práticas espirituais que a Bíblia nos entregou. Às vezes, é por isso que eu falei, às vezes a gente quer algo novo. Não, eu quero uma receita nova, eu quero um caminho, eu quero um atalho, eu quero um negócio. Cara, a Bíblia já nos deixou chaves poderosas. Cabe nós sermos disciplinados a viver uma delas. Amém? Nós vamos ter mais um período de louvor aqui. E como eu falei, eu gosto de ser prático. Eu gosto de ouvir algo e praticar algo. Uma parte dessa mensagem você vai conseguir praticar a partir de segunda-feira, terça, quarta, quinta. Como eu disse, se você vive uma situação hoje que você se vê agoniado, preso, que você se vê ansioso, se você acha que não tem saída, eu quero te falar, tem saída. Cante a palavra. Declare fé por meio das canções. Você vai ter a oportunidade de viver isso. E também, aqui, agora, nós vamos ter uma oportunidade de cantar e louvar e adorar juntos. Pegar tudo juntos. Eu acredito que tempo de louvor, onde a congregação entende esse princípio e aplica esse princípio, nós iremos ver manifestação do poder de Deus durante esses períodos. Amém? Queria te convidar então a ficar de pé nesse momento. Não se distraia com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que está na sua frente. Ah, não, mas e se eu levantar meus braços aqui? Se eu fazer isso e aquilo? O que é que vão pensar de mim? Cara, isso é a última coisa que você tem que pensar. Ah, não, é que eu sou tímido, que eu sou tímida. Não tem isso também, não. Entregue tudo nesse momento. Nós vamos ter mais uma oportunidade de louvar. Nós vamos ter mais uma oportunidade de declarar as verdades da palavra. Nós vamos ter mais uma oportunidade de exaltar quem Cristo Jesus é. Amém? Não desperdice esse momento. Vamos ser prático. Vamos ser prático. Vamos pegar esse momento. Obrigado, Jesus. Já agora, antes da banda. Antes da banda, comece agora a fazer declarações de fé. Obrigado, Jesus. Mais alto, mais alto. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Enche esse lugar, enche esse lugar. Enche os nossos corações. Como nós chamamos Jesus. Mais alto. Levante os teus braços nesse momento. Jesus, nós te amamos. O Senhor é o motivo da nossa canção. O Senhor é o motivo da nossa canção. Por isso nós te adoramos.